Thank you for the sweet spirit that that
Obrigado por esse espírito tão doce e por estar aqui nessa reunião. Gostaria de começar nossa discussão esta noite analisando uma história com a qual todos estamos familiarizados. É a respeito de um rapaz que morava numa grande cidade. De muitas formas, era parecida com a cidade em que moramos agora. Era apinhada e barulhenta, cheia de gente de pessoas que se ocupavam com atividades diárias de trabalho e diversão. Pessoas que se sentiam frustradas e estressadas por tentarem manter o tipo de vida que a cercava. Era uma cidade cheia de tentações. Havia muitas vozes que clamavam por sua atenção, vozes que o convidavam a entregar-se a desejos egoístas por coisas, poder, fama e prazer. Vozes que o incentivavam a trapacear um pouco aqui, um pouco ali. Vozes que zombavam dele, para que se unisse a elas, porque todos estavam fazendo isso. Esse jovem tinha muitas escolhas a fazer. Ele tinha uma família que era provavelmente como muitas de nossas famílias. Era uma família que tinha tanto pontos fortes quanto fracos. Seus pais eram boas pessoas, que levavam a sério sua responsabilidade de ensinar princípios corretos aos filhos e queriam que os filhos seguissem o Senhor. Eram pais que provavelmente cometiam erros de vez em quando, em sua tentativa de serem bem-sucedidos. O pai era um líder do sacerdócio. Ele era diligente no cumprimento de suas responsabilidades com a família e a igreja. Alguns dos filhos eram respeitosos e obedientes. Os outros queriam seguir suas próprias ideias e vontades, assim como em nossa família. Esse rapaz era como vocês, jovens, que estão aqui esta noite. Ele era inteligente, sério, respeitoso, diligente e obediente. Amava os pais e a família e amava o Senhor. Queria fazer as escolhas certas. Como a maioria de vocês, escutava o pai e era respeitoso e obediente. Mas era difícil. E à medida que o tempo passava, tornava-se cada vez mais difícil. As palavras do pai o separavam de seus amigos e do mundo que o cercava. Ele queria e precisava saber por si mesmo se as coisas que o pai lhe ensinava eram verdadeiras. Lemos nas Escrituras como ele agiu e o que aconteceu. Tendo grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Confrontado por decisões que mudariam sua vida, esse rapaz voltou-se humildemente para seu Pai Celestial em oração e recebeu resposta. O nome desse rapaz era Nefi. Nefi tinha uma escolha a fazer na vida. Era muito semelhante às escolhas que todos nós temos que fazer em nossa vida todos os dias. Muito embora nosso mundo possa parecer muito diferente do dele, as influências que o puxavam eram muito semelhantes às influências que sofremos. Ele teve que escolher entre as coisas do mundo e as coisas do Senhor. Temos os mesmos tipos de escolhas todos os dias. Nefi decidiu colocar a mente e a vontade nas mãos do Senhor. Ele decidiu buscar em oração a única fonte verdadeira de verdade e retidão. Decidiu escutar as respostas que o Senhor lhe deu e decidiu obedecer. Esse simples ato da oração não apenas abriu as portas para uma grande vida de oportunidades e bênçãos para Nefi, mas também serve como exemplo para nós em nossa vida hoje. O próprio Nefi ensinou em 1 Nefi 19:23 que devemos aplicar todas as escrituras a nós para nosso proveito e instrução. Então, essa noite, vamos falar a respeito do grande princípio do Evangelho que foi demonstrado por Nefi. Vamos conversar a respeito da oração. Vamos consultar as Escrituras e os profetas para compreendê-la. Vamos aplicar esses ensinamentos à nossa vida. Ao fazê-lo, Pensem sobre a oração em sua vida e, sincera e seriamente, pense nas respostas a algumas das perguntas que farei. Perguntas como: sobre o que deveria orar em minha vida? Quando e como posso orar? Quando oro, eu o faço com intensidade e fé? Sinto que minhas orações são ouvidas? Acredito realmente que o Senhor me responderá? Entendo como as respostas às orações chegam? Reconheço e aceito as respostas, mesmo que elas não sejam as que quero ouvir? Entendo o que significa guardar pacientemente no Senhor? Oro com real intenção, desse modo regulando minha vida de acordo com as respostas que recebo? Sigo em frente e ajo de acordo com as respostas que recebo? Antes de responder essas perguntas, falemos sobre o princípio da oração. A oração é simplesmente o processo pelo qual somos capazes de nos comunicar com nosso Pai Celestial. E é uma comunicação de mão dupla. O Elder Scott nos ensina que a oração é um dom celestial de nosso Pai no céu para toda a alma. Não importa quem somos, onde estamos ou quais são as nossas necessidades, não estamos sozinhos. Temos um Pai amoroso no céu que se pôs à nossa disposição se apenas nos voltarmos para Ele. A oração faz muitas coisas. A oração é uma das maneiras pelas quais podemos expressar gratidão. Ela traz consolo e paz. É por meio da oração que podemos saber que fomos perdoados. E a oração nos ajuda a perdoar a nós mesmos e os outros. Ela nos ajuda a colocar nossos sentimentos e pensamentos em ordem à medida que expressamos nossas preocupações e desejos. Nossa mente pode ser iluminada porque a revelação vem por meio da oração pessoal. A oração é onde o arrependimento se inicia e é onde o arrependimento termina. A oração pode ajudar-nos a perdoar a nós mesmos e a outros. A oração pode ajudar-nos a encontrar a direção. Pode nos orientar nossa tomada de decisões. Podemos receber ajuda de formas muito específicas. A oração pode ajudar-nos em todas as formas em nossa vida, em todas as decisões que temos que fazer. É através da oração que podemos receber força e inspiração de todas as, e pode nos, a oração pode servir de proteção contra todas as fontes do perigo e do mal. Podemos acessar todo o dom espiritual ao pedirmos em sincera oração. Encontramos as respostas para todas as perguntas da vida se pedirmos em oração. Eu sei que existem poderes de cura na oração, cura em termos de necessidades físicas e cura do espírito. A oração envolve o indivíduo, vocês e eu, e também envolve toda a Trindade. Os três membros da Trindade estão envolvidos desta forma, quando oramos a nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que é nosso advogado. Essas orações são respondidas por nosso Pai no céu, por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que sentimos o amor do Pai e do Filho. Quero que saibam que eu sei que esses princípios relativos à oração são verdadeiros. Encontramos esses princípios ensinados nas Escrituras e nas palavras dos profetas. Tenho um testemunho pessoal do poder da oração porque experimentei muitas das bênçãos das orações em minha vida. Mas o que quero realmente falar essa noite é sobre como se sentem a respeito da oração em sua vida. Como a usam para acessar os poderes do céu. A fim de fazê-lo, voltemos àquelas perguntas originais. A primeira pergunta é: sobre o que devo orar em minha vida? Pensem sobre como está sua vida agora. Preocupam-se a respeito das coisas? Algumas vezes sentem-se assoberbados e confusos? Tenho certeza de que há desafios e preocupações. Quais são eles? No livro de Mórmon, Alma ensina a respeito de algumas coisas sobre as quais devemos orar. Ao lermos as escrituras juntos, tenho em mente as coisas específicas nela mencionadas. Alma 34, 17 a 26. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome, para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamai a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a Ele. Clamai a Ele quando estiverdes em vossos campos. Sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a Ele em vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia e à noite. Sim, clamai a Ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a Ele contra o diabo, que é o inimigo de toda a retidão. Clamai a Ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que por meio delas prospereis. Clamai a Ele pelos rebanhos de vossos campos para que aumentem. Clamai a Ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que por meio delas prospereis. Mas isso não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos, em vossos lugares secretos, em vossos desertos. Isso sugere algumas coisas sobre as quais podemos orar? Para mim, parece sugerir que precisamos orar sobre todas as coisas necessárias. Alma orou pela misericórdia para que fosse salvo. Estava pedindo que a expiação tivesse efeito em sua vida. Ele estava se arrependendo. Orou por sua família, suas posses, sua prosperidade. Pediu proteção contra Satanás e a tentação. Acho que quando lhe foi dito que orasse em seus aposentos, em seus lugares secretos e em seus desertos, o Senhor não estava se referindo apenas a lugares onde poderia orar. Acredito que dizia ele também que fosse aos lugares secretos de seu coração e de sua vida, e orasse por todas as suas dificuldades e fraquezas pessoais. Se aplicarmos as Escrituras à nossa própria vida, poderemos encontrar muitas coisas sobre as quais orar, pois vocês poderiam incluir coisas como o trabalho escolar, como encontrar uma profissão, como conhecer e encontrar um companheiro eterno e digno. E que tal pelo início de sua família e seu lar, por sua saúde e sua dignidade pessoal? Poderia incluir seu testemunho pessoal, seu desejo de saber como poderia servi-lo, sua necessidade de arrepender-se, sua necessidade de ser fortalecido contra a tentação? Isso inclui orar para que o Espírito Santo guie em todas as coisas? Quando oramos, precisamos ser cuidadosos para não apenas orar pelas coisas que queremos. Precisamos compreender que devemos orar pelas coisas que o Senhor deseja, porque é o melhor e o mais correto para nós. Ao fazê-lo, estamos, em essência, entregando nossa vida a Ele. Estamos dizendo, não posso fazer isso sozinho. Não quero fazer isso por conta própria. Farei do teu modo. Isso nos leva à segunda pergunta. Quando e como posso orar? Naturalmente, fazemos orações regulares como nos foi ensinado, orações pessoais à noite e de manhã. Temos orações familiares e orações que fazem parte de nossas reuniões. Essas são as primeiras orações que aprendemos a fazer. Se não formos cuidadosos, elas podem tornar-se rotineiras e até mesmo repetitivas. Quantas vezes fazemos a oração pela manhã e levantamos e saímos rapidamente de casa sem sequer pensarmos no que acabamos de fazer? Quantas vezes dormimos enquanto fazemos nossa oração à noite ou deixamos de fazê-la porque estamos cansados demais? Quando pensamos com quem estamos falando a orar, no quanto Ele tem feito por nós e quanto dependentes somos deles, isso nos oferece uma pausa para pensar. Despender algum tempo ponderando a orar dará ao Espírito a oportunidade de falar a nós. As orações familiares podem ter grande influência. Elas podem unir os membros da família, fortalecendo-os nos momentos difíceis. Elas podem proteger-nos, podem trazer-nos consolo e paz. Quando nossos filhos estavam no campo missionário, costumávamos calcular a diferença no horário de casa e da missão. Então, calcular a que horas faríamos nossa oração familiar em casa. para que eles soubessem exatamente quando estaríamos orando por eles. Vários deles diziam que sentiam essas orações e que eram fortalecidos por elas de forma específica no mesmo momento em que eram necessárias. Mas é nos ensinado nas Escrituras que essas orações formais não são o único meio de que dispomos para abordar nosso Pai Celestial. Novamente citando Alma 34, 27, lemos: Sim, e quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração, voltado continuamente para Ele em oração pelo vosso bem-estar. Sempre podemos ter uma prece no coração. O que significa isso? Acho que é uma atitude de nossa alma elevar-se ao céu, ao Pai Celestial. É um sentimento passageiro, mas intenso, de agradeço, por favor me ajude. Qual é a melhor coisa para eu fazer? O que devo dizer? Sinto muito. É o anseio por consolo, força e orientação quando se está em meio a uma situação. É o sentimento de contentamento e alegria por algo lindo. É o reconhecimento do Espírito Santo agindo em sua vida. É abrir nosso coração à contínua comunicação. Esse tipo de oração pode ser mais ou menos constante e depende de nós. Nós o controlamos com nossas atividades, nosso ambiente e a condição de nosso coração. Agora, quais são algumas das coisas que podem impedir que isso ocorra? Música alta e constante, mesmo que seja boa música, pode tornar-se o ruído que reprime uma prece, antes mesmo que ela se forme em nossa mente. Cercar-se com caos, desordem e confusão pode sufocar o espírito. Tornar-se ocupado demais e estressado pela vida diária pode desviar nossa mente do céu. Permitir que estejamos em lugares onde sabemos que o Espírito não pode habitar obstruirá nossas orações. Permitir que imagens impróprias e feias entrem em nossa mente por meio de coisas que vemos na internet, em filmes, na televisão ou pela leitura destruirá nossa conexão com o céu. Ficar zangado, irritado ou aborrecido com outras pessoas pode obstruir nosso coração. Mas dirão, essas coisas são parte de nossa vida diária, como podemos evitá-las? Creio que essas coisas poderão tornar-se parte de nossa vida diária se o permitirmos. Estamos no controle, ou pelo menos podemos estar no controle. É tão importante que consideremos nossa vida e o que precisamos fazer para nos qualificar para as bênçãos do céu. Ficaremos cientes de quão próximo o céu está se nos elevarmos para alcançá-lo. E o simples fato de nos elevarmos pode ajudar-nos a colocar nossa vida em equilíbrio com as coisas do Espírito. Quanto mais perto estivermos do Espírito, mais o nosso coração se abrirá e fluirá para nosso Pai no céu. Para mim, a oração do coração me mantém mais perto do Senhor do que qualquer coisa que eu faça. E eu posso fazer isso em qualquer lugar e a qualquer hora. É uma corda salva-vidas para mim. Nossa próxima pergunta é, quando oro, eu o faço com intensidade e fé? Abram novamente a Alma 34. Toda essa passagem de Escritura indica que precisamos ter tanto intensidade quanto fé. Observem as palavras. Exercer vossa fé. Invocar seu santo nome. Clamai por ele. Abrir vossa alma. Voltar-se em oração. Isso é mais do que uma oração rotineira feita com pressa. Todas as orações precisam vir de dentro de nossa mente e de nosso coração. Como deve ser ofensivo ao Senhor que nos ofereceu tanto, que está pronto a dar-nos todas as bênçãos que forem para o nosso bem-estar, que nos apressemos em nossas orações ou que durmamos enquanto as fazemos, ou que deixamos nossa mente vagar ou usemos palavras informais ou desrespeitosas, que usamos palavras tais como você e seu em lugar de vós e vosso. Com que frequência nos esquecemos dele completamente até que tenhamos uma necessidade urgente? Às vezes, nossas orações são uma súplica urgente por ajuda. Lembro-me de uma oração que fiz quando meu filho de 3 anos havia desaparecido. Ele estivera brincando com as outras crianças em nosso jardim. Eu havia tirado os olhos momentaneamente dele para olhar o bebê. Mas, de repente, ele desapareceu. Fiz imediatamente uma oração desesperada pedindo ajuda. O pensamento que veio à minha mente era que ele estava na piscina de um conjunto de apartamentos a cerca de 3 quarteirões de distância. Ele nunca havia ido àquela piscina, nunca estivera naqueles apartamentos. A piscina ficava dentro de um edifício e ficava sempre trancada. Ele nem sabia que ela existia, mas o sentimento era forte. Correndo, chamei meu filho de 10 anos de idade, que estava em sua bicicleta, para que fosse até a piscina o mais rápido possível. Quando ele chegou lá, encontrou o irmãozinho e outro garotinho da mesma idade que conhecia a piscina, entrando na parte rasa da mesma. Eles estavam vestidos e calçados, e não havia mais ninguém na área. Algumas orações são intensas e precisam de resposta imediata. Ainda bem que nem todas as orações são assim. Se formos ao Senhor em oração de forma consistente, Ele estará lá quando precisarmos dEle com urgência. Orar com intensidade parece indicar a fé de que a oração pode ser respondida. A fé é simples e inocente para alguns de nós. Pode ter nascido do amor e de nunca tê-la colocada à prova. Para a maioria de nós, a fé é algo pelo qual precisamos trabalhar constantemente. Podemos conseguir muita fé por meio de uma experiência, mas na próxima vez que a fé for testada, parece que teremos que começar tudo de novo e realmente confiar no Senhor. Mas prometo-lhes que se orarem, acreditando que o Pai Celestial está a seu lado, que Ele os ama e que pode responder às suas orações, sua fé crescerá e se tornará mais forte, e você será capaz de chegar a um ponto de sua vida em que saberá que essas coisas são verdadeiras. Crer é o princípio da fé. Pergunta seguinte. Eu realmente acredito que minhas orações são ouvidas e que o Pai Celestial me responderá? Deixem-me contar-lhes a respeito da oração de um garotinho. O nome dele é Braden. Ele era muito pequeno, 5 ou 6 anos de idade. Ele estava lendo o livro de Mórmon com a família. A família lia alguns versículos por dia e depois fazia uma oração em família. Certo dia, leram um versículo de Moroni 10:4. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com o coração sincero, e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Era a vez do Braden orar naquele dia. Ele começou a oração como sempre, utilizando as mesmas palavras de sempre, mas então disse algo diferente. Ele disse, Pai Celestial, o livro de Mórmon é verdadeiro? Então ficou em silêncio. Ele parou por tanto tempo que o pai deu uma olhada para ver se ele precisava de ajuda para terminar a oração. Mas ele não precisava de nenhuma ajuda. Ele encerrou dizendo simplesmente, Obrigada, Pai Celestial. E encerrou a oração. O Espírito entrou naquele lar e prestou testemunho a toda a família da veracidade das Escrituras. Sua oração foi uma oração repleta de uma fé simples e bela. Vocês são filhos de Deus, assim como o Braden. Vocês são de grande valor para Ele. Ele nos ordena repetidamente nas Escrituras para orarmos sempre. Ele providenciou a expiação para levar-nos de volta para casa, porque Ele não responderia nossas orações. Ele responderá: prometo que Ele o fará. Mas talvez não questionemos o Senhor. Talvez questionemos nossa própria dignidade. Talvez seja nossa falta de entendimento de como Deus responde nossas orações que nos faça questionar. Para melhor explicar como o Pai Celestial responde nossas orações, juntemos essas perguntas às três perguntas seguintes, que são: entendo como é que nos chegam as respostas às orações? Reconheço e aceito as respostas, mesmo que elas não sejam as que quero ouvir? Entendo o que significa aguardar pacientemente no Senhor? Quando nos qualificamos por meio da dignidade pessoal, o Pai Celestial sempre responde nossas orações. Notem a palavra qualificar. Temos que nos esforçar muito para sermos dignos das bênçãos do Senhor. O presidente Harold Billy disse: se quiserem uma bênção, não se ajoelhem simplesmente e orem a respeito dela. Preparem-se de todas as maneiras imagináveis a fim de tornarem-se dignos de receber a bênção que buscam. Temos que estar próximos do Espírito para saber pelo que orar e ser capazes de discernir suas respostas. Mas isso não significa que temos que ser perfeitos ou quase perfeitos a fim de orar e obter respostas. Isso ocorre porque a oração é uma das formas pelas quais podemos nos arrepender e pelas quais podemos nos tornar perfeitos. O Pai Celestial não apenas responde nossas orações, mas Ele sempre as responde da maneira que nos abençoará eternamente. Esse é um princípio absolutamente verdadeiro. Mas há muitas maneiras de termos nossas orações respondidas. Ele pode dizer sim. Ele pode dizer não. Ele pode dizer agora não. Algumas vezes sentimos que Ele não nos está respondendo absolutamente, porque não conseguimos discernir a resposta. Precisamos confiar no Senhor e confiar no momento em que Ele achar ser o certo. Precisamos aprender a reconhecer as respostas quando elas chegarem. Algumas respostas vêm aos pouquinhos para fortalecer nossa fé. O Elder Oaks disse: não podemos forçar as coisas espirituais. Deve ser assim. O propósito de nossa vida, de obter experiência e desenvolver a fé, seria frustrado caso o Pai Celestial esclarecesse imediatamente cada pergunta ou nos orientasse em cada ação. Algumas respostas já nos foram dadas, e o Senhor confia que iremos agir de acordo com elas. Algumas vezes perguntamos a respeito de duas coisas igualmente boas, e o Senhor nos dá a chance de usarmos o poder do arbítrio dado por Ele. Talvez em nosso desejo premente de receber uma resposta específica a uma oração, não estejamos dispostos a colocar nossa vida nas mãos do Senhor e aceitar a resposta que nos foi dada. Queremos o que queremos e queremos agora. Talvez nosso problema repouse em não reconhecer de que maneira recebemos as respostas. Sabemos que algumas orações são respondidas de forma espetacular, tal como foi a primeira visão de Joseph Smith. Mas frequentemente as respostas vêm de forma mais silenciosa. Em Doutrina e Convênios 8:3 lemos: sim, eis que te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. A primeira forma mencionada é em nossa mente. Existem respostas que chegam por meio da suave e mansa voz do Espírito Santo, sob forma de pensamentos, ideias, de conhecimento. Podem ser lampejos de inspiração que reconhecemos imediatamente, ou podem ser ideias que temos e com as quais nos ocupamos e desenvolvemos com o passar do tempo. Elas são normalmente acompanhadas de um sentimento bom. A segunda forma é o nosso coração. Ela tem a ver mais com nossos sentimentos. Talvez tenhamos sentimentos negativos e confusos que nos advertem que a resposta é não. Ou os sentimentos podem ser doces, mansos, pacíficos e confortantes. Esses tipos de sentimentos fazem com que saibam que a resposta é sim. Eles são algumas vezes semelhantes a uma sensação intensa de calor ou o sentimento pode ser muito sutil. Os princípios-chave aqui são que foi nos ordenado a orar a nosso Pai Celestial. Ele ouve toda oração. Ele responderá a nossa oração com o que for melhor para nós. Quando soubermos disso no fundo de nosso coração, não ficaremos desanimados nem nos afastaremos dele. Quando não reconhecermos as respostas imediatamente, permaneceremos fiéis e constantes, orando continuamente para descobrir seus caminhos. O Espírito pode ajudar-nos e aprenderemos a discernir como as respostas chegam e quais são as respostas. Isso pode ser diferente para cada pessoa e diferente até em cada experiência. Sei que ao nos qualificarmos para ter o Espírito Santo conosco constantemente, poderemos ver com maior clareza e entendimento as respostas às nossas orações. Nossa última pergunta é: organizo minha vida de acordo com as respostas que recebo às minhas orações? Prossigo e ajo de acordo com elas? Sei que o Senhor ouve e responde às orações, mas também acredito que se orarmos continuamente, então nos recusarmos a seguir e escutar, Ele não será tão acessível a nós no futuro. Em Doutrina Convênio 101, 7 a 8, lemos: foram vagarosos em atender à voz do Senhor seu Deus. Portanto, o Senhor seu Deus é vagaroso em atender às suas orações, em responder-lhes no dia de suas tribulações. No dia de sua paz, trataram com leviandade meus conselhos, mas no dia de suas tribulações, buscaram-me por necessidade. Quando recebemos respostas do Senhor, precisamos prosseguir com fé e confiança. Não acredito que Ele se sinta feliz quando continuamente procuramos outra resposta, quando já recebemos uma. Precisamos nos lembrar que Ele nos respondeu e precisamos agir com fé. Agora, se me perdoarem, quero fazer mais uma pergunta. Já sentiram que não querem orar? Em 2 Nefe 32:8 lemos: porque se desses ouvidos ao Espírito que ensina o homem a orar, saberíeis que deveis orar, porque o Espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Brigham Young nos ensinou: não importa se sentem ou não vontade de orar, quando o momento para orar chegar, orem. Se não sentirmos vontade de fazê-lo, devemos orar até que a vontade chegue. Meus queridos jovens irmãos e irmãs, vocês estão no início de sua vida. É um novo ano escolar, um período de novas experiências, novos relacionamentos, talvez de relacionamentos eternos. Vocês estão iniciando sua vida de muitas maneiras. Vocês têm muitas decisões a tomar no futuro. No que se refere a essas decisões, o Pai Celestial espera muito de nós. Ele espera que façamos tudo o que pudermos para pensar, trabalhar, expandir nossa habilidade. Mas se estivermos dispostos a fazer do jeito dele, colocando nossa vida em suas mãos, será muito mais fácil. E o faremos do jeito certo. No Guia do Estudo das Escrituras aprendemos: o propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. Tudo o que temos que fazer é nos voltarmos humildemente para Ele e pedir, escutar e obedecer. Resumindo, a vinda simplesmente não tem que ser tão dura quanto às vezes a tornamos. Em 3 Nefe 18:18-20, lemos: eis que em verdade vos digo, que deveis vigiar e orar sempre, para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Sigamos o exemplo de Nefe. Voltemos-nos a nosso Pai no céu em humilde oração, que recebamos as bênçãos incalculáveis que Ele reservou apenas para nós e para nossa família. Sei que Deus vive. Jesus Cristo vive. Eles conhecem cada um de nós. Eles amam cada um de nós. Eles esperam por nós, que respondamos logo, voltando-nos a eles em humilde oração. Em nome de Jesus Cristo, amém.